Meus irmãos, vamos agora estudar a palavra de Deus? Você que não compartilhou, já compartilha, já põe a Bíblia aí do teu lado, aumenta o volume. Vamos conversar, né? Vamos nesse ritmo de conversa, de perguntas e respostas, de versículos bíblicos, de comentários, aprendermos mais um
graças
pouco.
Graças a Deus.
Né? Pois essas escrituras sempre têm o que nos ensinar. Como eu aprendi do pastor Lucas, o nosso irmão, a voz é nossa, mas a palavra
é
de Deus.
Graças a Deus.
A volta de Jesus será literal? Mas que pergunta é essa, irmão Giliardi? É óbvio, né? Meus irmãos, à luz das escrituras é que dizem, né? E nós entendemos que ela é a revelação que nos mostra todo o plano de Deus. Porém, meus irmãos, infelizmente, existem visões diferentes daquela que está na escritura. E nós devemos aprender onde está baseada a nossa fé, primeiramente, pois a igreja de Deus é a coluna
Exatamente.
E baluarte da verdade. Nós devemos ver também que a fé é o firme fundamento.
Glória a Deus.
Nós também ouvimos dizer pelo próprio Jesus, né, nas escritas, que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, tudo isso, irmão, nos leva a entender o quê? Que a fé que nós temos, ela tem fundamento.
Graças
ela
a
tem
Deus.
Base. Para que eu possa afirmar algo, eu tenho que ter base, eu tenho que estar convicto daquilo que nós pregamos. E o próprio Espírito testifica isso em nosso coração.
Graças a Deus.
Então, esse assunto é importante, sim, para que nós possamos estar preparados a responder o motivo da nossa esperança.
Graças
né?
a Deus.
Vamos lá, então. Para começar, meus irmãos, nós vamos a um versículo muito chave, muito conhecido, que é quando Jesus começa a falar dos talentos, começa a falar, Diácono Paulo, das virgens.
Perfeito.
E ali ele chama a atenção e diz o seguinte, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Diácono Paulo.
Irmão Giliardi, é um verso chave, e foi pronunciada pelo próprio Jesus. Ele próprio citou esse texto em Mateus 25 e o verso 31. Tu falaste que a gente tem que ter base, né? E nós temos base. E a nossa base é as Escrituras Sagradas. Nós não fugimos um milímetro das Escrituras Sagradas. Então, tudo que nós anunciamos, que a Igreja de Deus ao longo dos milênios prega, é baseado nas Escrituras Sagradas. É ela que nos inspira. É a palavra de Deus que nos inspira. E a maior prova, irmão Giliardi, é o tema de hoje. A voz de Jesus será literal. E o texto que nós lemos, né? Quando Jesus disse, quando o Filho do Homem vier na sua glória, primeira coisa, ele vem na sua própria
glória.
Ele diz, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua
glória.
Então veja, ele usa a expressão, irmão Giliardi, sentar no trono da sua glória. Então isso prova o quê? Que é 100% literal. Aí nós vamos conhecer, irmão Giliardi, as profecias e entender onde é o trono de Jesus. Não é verdade?
É verdade, irmão.
Para que a gente possa ter a base é essa, conhecer todo aquilo que os santos profetas anunciaram, né?
Isso.
Entender aonde é o trono de Jesus. Se é na terra, se é no céu. Não é verdade?
Verdade, meu irmão. Sim.
Então, tudo isso é base bíblica, irmão Giliardi, para que nós possamos anunciar a volta de Jesus e provar dentro das escrituras, irmão Giliardi, que ela é literal. Literal quer dizer que todo olho verá.
Todo olho verá, verdade.
Literal, isso é algo que as pessoas alcançam, que as pessoas vejam, né? Esse é o imaginário.
Isso, isso.
Porque se prega muito que quando Jesus vem, ele desaparece, foge, some, é arrebatado. Em nenhuma parte das escrituras, mas nenhuma mesmo, Gil, nos mostra um arrebatamento secreto. Algo invisível. Não, mostra visível. Algo visível. Porque ele mesmo diz, quando o Filho do Homem vier, se assentar no trono da sua
glória.
Então ele diz, eu tenho um trono e é o trono da minha glória. Glória por quê? Porque ele será exaltado, irmão Giliardi, sobre todos os reinos da terra.
Isso.
Por isso que é o trono da sua glória, porque ele é aquele a quem Deus o confiou o reino.
Muito bem, Diácono.
Aquele que Deus o confiou, como diz Daniel, capítulo 7, né? E passará a ele essa honra, essa glória, Gil. Por isso que é o trono da sua glória. Repetindo, quando ele vier, ele não vem mais como um cordeiro. né? Ele vem como o Senhor dos senhores. Ele vem como o rei dos reis. Por quê? Porque a ele foi dado essa grande honra, irmão Gilberto. Então, o verso de Mateus 25 e 31, é impossível alguém poder desmanchar isso aqui, irmão Gilberto.
Está bem amarrado.
É, tá, aqui é uma base muito especial para qualquer estudante das escrituras, irmão Gilberto.
Com certeza.
Né?
Sim,
entender
com certeza.
Que Jesus tem um trono e é o trono da sua glória. E diz, é o trono da minha glória, não é a glória do Pai. Mas é do próprio
Filho,
irmão Gilberto.
Com certeza.
Né? São a observação que nós temos que observar para que nós possamos ter realmente fundamento naquilo que nós estamos anunciando, irmão Gilberto.
Nós podemos extrair muitos princípios desse texto. Muitos princípios. Primeiro, quero aqui fazer uma exegese com você, meu querido ouvinte, né? É pegar o texto e esmiuçar, já.
Perfeito, Gil.
Veja bem. E quando o Filho do Homem vier. A palavra vier muito significa bom. O quê? Significa que ele vai sair de um lugar.
Perfeito.
Para vir.
Perfeito.
É?
Que bom.
Ele vai vir. Outra coisa. Essa palavra vir é muito importante, irmão. Outra coisa. Em sua glória. O Diácono Paulo frisou muito bem. Que glória é essa? A glória que os profetas falaram dele.
Perfeito, irmão Gilberto.
É?
Exatamente.
Muito bem. Outra coisa, e todos os santos anjos com ele. Então ele vem com os santos anjos.
Exatamente.
Não é com os santos mortos.
Não.
É os santos anjos. E na sua vinda aí os mortos ressuscitarão.
Sim.
Porque tem essa questão da alma já estar lá, né?
É assim, Gil. Quando Jesus subiu aos céus, está escrito em Atos dos Apóstolos, os anjos também estavam ali. Né?
Tava dois varões.
Isso, que eram anjos que falaram com os apóstolos depois.
Isso,
né?
Isso, sim.
Então Jesus não disse assim: como o Filho do Homem subiu, ele há de
descer. Os varões anjos que estavam do lado de Jesus falaram isso,
né?
Sim.
Então é por isso que está falando aqui que os santos anjos com ele.
Que é os ceifadores.
Exatamente. Eu fiquei feliz, Gil, quando tu observa a vinda de Jesus. Ele fala de vinda, né? Então, e fico feliz quando tu a observa também. Por isso que é bom dois, né? Vai sair de um lugar para outro lugar.
Exato.
São observações especiais que vale a pena a gente estar observando e detalhando, esmiuçando, né, Gil?
Isso.
Amém, Gil.
E aí, Jaco Paulo, a última observação que eu quero trazer, esmiuçando o texto, é: então se assentará.
Aleluia.
No trono da sua glória. O que isso significa, meus irmãos? Significa que Jesus ainda não está assentado no trono.
Graças
profético que mostra a sua glória. Mas que para que isso ocorra, ele deve vir, né? Então, quando ele vier, então tá explicando, então ele se assentará. Hoje, o trono que Jesus está assentado não é o trono desse versículo aqui.
De forma nenhuma.
Porque para ele se assentar, ele tem que vir. Se ele já estivesse no trono dele, não precisava ele vir para canto nenhum, para que então se assente, porque já está lá.
Exatamente.
Né, Jaco Paulo?
É verdade.
Então tem muitos detalhes que este versículo traz à tona que desconfiguram algumas visões errôneas sobre a vinda de Jesus, né? Agora, Jaco Paulo, esmiuçando esse texto, nós vamos agora seguir.
Amém,
o fluxo do nosso estudo, né,
graças,
meu irmão?
Graças a Deus, meu querido.
Vamos lá. Meus queridos, nós queremos trazer 4 tópicos para os irmãos. 4. Primeiro, para onde Jesus foi? Segundo, qual função ele desenvolve? Por isso que tem a ver.
Isso.
Então ele se assentará no trono da sua glória. Ah, irmão Gilberto, então ele não está sentado ainda? Não. Então qual é a função dele hoje? A Bíblia diz. Terceira, quando Jesus voltará? E quarta, como será a volta dele? Então esses 4 tópicos, vamos para o primeiro.
Graças
agora.
Graças a Deus.
Que diz, quando Jesus subiu ao céu, ele ficou em que lugar, né? Onde ele está? E aí, Diácono Paulo, vamos ler aqui textos sequenciais.
Amém, Gil.
Que são bastante claros, né, sobre este assunto, a função de Jesus, que quebra também muitas visões, né? Inclusive sobre a unicidade, né?
Exatamente.
Então vamos lá.
Perfeito.
Atos, no seu capítulo 1, versículo 3. As quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E dos versos 9 a 11, que é um complemento do texto, ele diz, E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas.
Aleluia.
E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os virtes ir. Diácono Paulo, com base nesse texto aqui, meu irmão, é bom ler mais um, né?
É,
vamos ler o Salmo 110, versículo 1. Ele vem dizer o seguinte, olha, que é também um texto paralelo a esse acontecimento. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por esse cabelo dos seus pés. Então vamos lá, Diácono Paulo. Para onde Jesus foi, Diácono Paulo?
Jesus, irmão Gilhard, segundo os textos, tanto de Atos como do Salmo, né? Jesus foi para o céu, entrou no Santo dos Santos, né? E está, como diz, não só os textos nós lemos, outros textos, está à destra de Deus, está ao lado de Deus. Então, Jesus hoje ocupa esse lugar de honra, irmão Gilhard, né? De honra ao lado do Pai, né? Quando ele executa o seu trabalho aqui na terra, nos dias que ele esteve em Jerusalém, há 2000 anos atrás, e quando ele morre e Deus o ressuscita, e ele passa aqueles 40 dias, depois dos 40 dias ele foi recebido no céu e está, repito, ao lado de Deus, ao lado de honra de Deus. Por quê? Porque executou, né, uma função, uma missão que recebeu. E não só isso, também está ao lado de Deus, intercedendo, irmão Gilhard, sem sombra de dúvida, pelo seu povo, né? Só pelo seu povo, Jesus tem intercedido ao longo dos dos milênios, né, Gil?
Verdade.
2000 anos, né?
Muito bem, Diácono Paulo. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
Você viu, Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando, irmão Gilhard, falando do Cristo ressuscitado, né? E ali os filhos de Israel não aceitaram a mensagem do nosso diácono, irmão Estevão, apredejaram Estevão, né? E ele, nas suas últimas palavras, disse que ele vê, né? Deus o dá a honra dele ter essa grande visão de ver Jesus ao lado de Deus, né? Então, mais uma vez, prova, irmão Gilhard, que Deus, né, recebeu o seu filho ao seu lado, tem honrado o seu filho. Então, as escrituras, irmão Gilhard, no seu todo, né, tem a cada dia nos mostrando, irmão Gilhard, algo que tem acontecido e que vai acontecer. Então, retornando, irmão Gilhard, para o assunto, a volta de Jesus é algo que muitas pessoas elas não têm anunciado a volta de Jesus como ela deve ser anunciada, irmão Gilhard. É isso que muitas vezes nos dá tristeza, né? De falar que Jesus vem e
Rapita, né?
Secretamente, né, levam o povo e as pessoas ficam procurando essas pessoas, né? Então parece um conto de fada, né, irmão Gilhard?
É, irmão.
E a escritura todo tempo mostrando, né, o real fato que vai acontecer, irmão Gilhard.
Muito bem, Diácono Paulo. E, meus irmãos, aqui nós observamos mais um texto bíblico. Em Apocalipse 3, no seu capítulo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus está dizendo claramente aqui, irmão, que ele cumpriu a sua missão.
Graças a Deus.
E por ter cumprido a sua missão, Deus o glorificou, colocando à destra dele. É o que está escrito em Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor, amém o Senhor. Irmão Gilhard, o português, ele é muito vazio? É muito vazio. Como é que a gente vai falar de qual? Disse o Senhor, amém o Senhor. Não. Agora, se eu falo, disse Adonai a Adom, é diferente, porque está tendo uma hierarquia de posições. O que está sentado no centro do trono, este é o Adonai, o grande eu sou.
O grande eu sou.
E aquele que está à destra, ou seja, é Jesus, o Adão, né, o Senhor. Então existe uma hierarquia nos céus. Assim como nós observamos em 1 Coríntios, no seu capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, com muita maestria, diz: saibais, porém, que a mulher tem por cabeça o homem tem por cabeça Cristo, e Cristo tem por cabeça o próprio Deus. Né? Então essa hierarquia mostra que Jesus venceu, está à destra de Deus. O nosso irmão Estevão viu Jesus à destra de Deus. E observamos, Jacó Paulo, que Jesus promete a nós que também se assentaremos com ele quando nós vencermos.
Agora, esse texto, Gil, ele é fundamental a gente esclarecer um pouco, né? Apocalipse 3, 21, Jesus, assim como eu venci, então ele fala de que de vitória, ele conquistou um lugar ao lado de Deus. Deus. Aí ele joga agora para nós, assim, se vocês também vencer, se assentará comigo no meu
trono.
Trono, quer dizer o quê? Nós estaremos à direita de Deus. Toda raça humana que faz parte da igreja, se vencer, estará com Jesus no seu trono. Prova o quê? Que Jesus tem o seu próprio
trono. Isso. E o, né, trono da sua glória.
Exatamente, que é o texto inicial que nós começamos. Então, prova o quê, irmão Giliardi? Que é literal. Né?
Muito,
então,
sim.
Esse é um texto que a gente não pode deixar de comentar, né? Temos que pegar todos os detalhezinhos, Gil. Nesse, principalmente 3:21. Então, Jesus, olha, eu venci. Tive a honra de estar ao lado de Deus. Vocês também têm que vencer para ter a honra de estar ao meu
lado,
né?
E ao lado direito.
Direita, como
tem
diz,
um,
né?
Símbolo, tem um
isso
símbolo.
É um símbolo, é só isso. Quer dizer isso, né? Mas estaremos ao lado de Jesus. Mas precisa o quê? Vencer. E outra, e é no trono dele. Então ele separa, ele mostra que Deus, o Eterno, tem o seu próprio trono, que é do Pai, sempre foi do Pai. E o Filho tem o seu trono, porém o Filho não está ainda, não tomou posse ainda do seu trono, Gil.
Sim, exatamente.
Né?
Sim.
O texto prova, quando eu
vier,
e vocês se sentarão no meu trono como eu venci, então estaremos ao lado de Jesus. Nós estamos hoje ao lado de Jesus? Não.
Só veremos como ele é quando nós formos transformados.
Exatamente. Então, esse texto de Apocalipse prova, isso é um texto chave, Gil, para mostrar que Jesus tem o seu próprio trono.
Exato, muito, né? Bem. Sim,
amém,
já, muito
pode
bem.
Pode comentar aí à vontade.
Meus irmãos, e aqui, Jacó Paulo, também mostra, meus irmãos, vou entrar em um assunto profundo aqui bem rápido, mas que você medite um pouco. O que é que diz a Trindade? Né? A Trindade diz que Jesus tem a mesma essência de Deus desde a eternidade passada. Porém, nós observamos, irmãos, que Jesus teve que vencer para receber a autoridade e glória.
Perfeito, irmão Giliardi, está escrito.
E quando nós vamos em Daniel, diz que o Filho do Homem foi à direção a ancião de dias para receber a posse.
Muito bem.
Agora eu pergunto, dentro da Trindade, quando foi que isso aconteceu?
Pois é. E essa palavra, Jesus venceu, está escrito em Atos 2:36, quando Pedro, Atos, capítulo 2, verso 36. Quando Pedro dá o grande discurso, ele diz, olha, saiba com toda certeza, ou casa de Israel, Deus fez este Cristo que vocês mataram, Senhor e Cristo. Deus o fez quando? Depois da ressurreição. Como diz Mateus 28, 19. Todo poder me dado nos céus e na terra. A partir da sua ressurreição, ele foi coroado. Por quê? Porque Deus o traz o reto, o incorruptível. Né?
Tem o que comentar.
Amém, Chico.
Tá vendo aí, meu querido vinte? Então, observe. Jesus recebe a sua autoridade. Todo poder é me dado no céu e na terra.
Exatamente.
Mas para isso, ele teve que passar pela missão e vencer. Como grande vencedor,
perfeito,
Deus o fez. Deus o fez. E a gente repete. Deus isso. O fez, Senhor e Cristo. Essa era a pregação do irmão Pedro. Sem mistério.
Sem
o irmão
mistério,
Pedro estava pregando para o povão mesmo.
Para o povão.
Era. Sem mistério, sem muita rodeio. Ele falou, Deus o fez.
Senhor e Cristo. Isso é Atos 2 e 36. E em Atos 4 e 12 ele diz, não há outro nome dado a qual os homens devem ser salvos, a não ser o nome de
Jesus. É verdade.
Então, mais uma vez, prova que Deus o honrou. Deu um nome que está acima de todos os nomes, né, Gil?
Isso.
É por isso que ele diz aqui, Gil, nesse texto, repetindo Apocalipse 3:21. Eu venci e estou ao lado do meu Pai, e vocês precisam vencer para estar ao meu lado.
Amém. Agora você me pergunta, meu irmão Giliardi, irmão Paulinho, me ajuda. Eu entendi que Jesus está ali à destra de Deus. Isso está bem claro para mim. Isso aconteceu depois que Jesus passou os 40 dias com os discípulos falando concernente ao reino de Deus com o corpo reto, reto. Agora, o que é que ele está fazendo lá? Ele está parado, né, Jacqueline?
Exatamente.
Qual é a missão que Jesus está fazendo? Irmão, Jesus, dentro do estudo bíblico, ele tem um tríplice ministério, Jacqueline, não é?
Que bom.
O primeiro ministério como Cordeiro de Deus e o segundo ministério como Sumo Sacerdote. Vamos agora ler esses versículos e o Diácono Paulo vai explicar melhor para cada um de nós. Em Hebreus, no seu capítulo 9, versículo 24, Diácono Paulo, ele vem dizer o seguinte, olha só. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Para complementar esse texto, nós também temos em 1 João, no seu capítulo 2, 1. Veja bem, acompanhe, meu querido ouvinte, tem a ver. Olha o sumo sacerdote de Deus aqui, olha. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Ó, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. Diácono Paulo.
Tu leste dois textos, Gil, maravilhoso. Primeiro, Hebreus 9, 24, né? Como fala do sumo sacerdote. Veja, Jesus realmente ele é o sumo sacerdote. E ele é o último sumo sacerdote. Não tem, depois ele não há. Porque Pedro diz que ele é o último, né?
Isso.
O sumo pastor. Pedro usa essa expressão na sua epístola. Então, o que acontecia? O que acontecia é que o sumo sacerdote, ele entrava no Santo Santíssimo para se apresentar diante de Deus, né? Levando ali as ofertas para em pecado do povo. Então, Jesus, ele está diante de Deus, como diz João, não só como um sumo sacerdote, mas ele usa a expressão, né, aqui, é de advogado. Advogado, advogado por quê? Essa expressão advogado. Porque nós pertencemos a ele, Gil. Né? Nós pertencemos a Cristo. Por pertencer a Cristo, ele advoga a nossa causa. Porque, filhinho, não pequei, mas se por acaso acontecer, vocês têm diante do Pai um
advogado.
Advogado. Então, ele advoga. Advoga por quê? Repito, porque nós somos dele, nós pertencemos a ele. E é ao contrário de nós pagarmos a ele, Gil, foi ele que nos pagou, a Deus. Porque foi ele que nos comprou.
Isso, com o sangue, sim.
Com seu próprio sangue, como diz Paulo aos Coríntios.
O resgate.
Isso. Então, ele nos resgatou. Por isso, ele advoga, Gil. Ele advoga quem? Aqueles que confessaram o seu nome.
Muito
então,
bem.
Então, todos quanto confessou a Jesus, ele advoga. Por quê? Porque por esse, irmão Giliade, ele como cordeiro, antes de subir ao céu, pagou o alto preço. Então, essas pessoas que está em toda o planeta Terra, pertence a ele. É por isso que ele está diante de Deus, não com sangue mais, que não precisa, que de uma só vez ele fez o sacrifício. Mas ele está como advogado diante do Pai, advogando as causas dos seus filhos. Por quê, irmão? Porque não há, irmão Giliade, filho ou filha que durante a sua vida não necessite do advogado, que é Jesus. Porque é impossível, irmão Giliade, nós estarmos nesse corpo de barro, como diz nosso irmão Pedro, não cometemos falha. Por isso ele está no lugar santo dos santos, advogando. Por quê? Porque, nós, repetindo, nós somos dele, irmão Giliage. Nós somos dele, nós somos propriedade dele. Né? E nós, nas nossas falhas, nós não falhamos porque queremos. É algo voluntário que muitas vezes acontece, né? E Deus, por infinita graça, deu ao seu filho um lugar de destaque que está ali diante dele, repetindo, nos defendendo, advogando, Gil. É por isso que é necessário que todos os homens confessem a Jesus para se cumprir a palavra de Mateus. Aqueles que me confessar diante do meu Pai, eu também o confessarei.
Muito. Que texto, né? Bom para fazer uma comparação.
Então, é por isso que ele está, irmão.
Confessar.
Confessar. Por isso que ele está sempre diante do Pai, defendendo a sua propriedade, que são os seus filhos. Porque Jesus, ele, eu venci o mundo. Mas Jesus teve tentações. E tentações fortes. Louvado seja Deus que ele venceu todas elas. Mas se por acaso, irmão Giliade, nós cair em alguma tentação, Jesus nos advoga. Sem sombra de dúvida. Nós não estamos incentivando ninguém a cair em tentação.
De maneira nenhuma.
Mas que ela existe, ela...
É, sim, existe. Ela existe. O processo natural do caminhada cristã.
Exatamente. Então, Jesus é aquele que está sempre ao lado do Pai, advogando, irmão. Essa palavra advogar, ela é extraordinária. E esse ofício foi dado ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo, irmão Giliad.
Amém, Jacó Paulo. Vamos pesquisar aqui, né? Vamos ver se a gente consegue sinônimos de advogar.
Defender, com certeza.
Pedir, adjurar, demandar, instar, interceder.
Pronto, olha a palavra.
Pleitear, postular, requerer, requisitar, solicitar. Muito bom, advogar.
Okay. E teve um texto aí, interceder, vamos lá. Interceder, né? Faz parte, sim. Então, essa é a maior função de Jesus, interceder. Pela sua igreja, Gil, sempre Jesus intercedeu. Ele não disse para o Pedro, no dia que Pedro estava junto com ele, Pedro, por ti intercedi ao Pai, porque Satanás que eles se irão...
Se irão dar em vosso meio, né?
Exatamente. Então, então essa é a função do nosso Mestre Jesus no céu. Ele não está lá, não foi passear.
Não.
Continua trabalhando. Porque Jesus, ele sabe, irmão Giliad, que se não soubesse, João não tinha escrito. Filhinho, se vocês pecar, vocês têm um
advogado.
Quer dizer o quê? Que não tem como nós não nos falhar, Gil.
É verdade.
Não é verdade?
É verdade, meu irmão.
Então, e Jesus, como nos comprou, repetindo, tem mais de um texto, ele está lá advogando, está lá defendendo, intercedendo por nós. É maravilhoso.
Amém. Então, é isso, meus queridos ouvintes. Em 1 Timóteo 2:5 também, um texto muito conhecido por nós, que diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, né? Então, e mais outros diversos textos que deixam para nós bem claro, né, que Jesus está à destra de Deus, sendo advogado, sendo o sumo sacerdote, o intercessor entre Deus e os homens, sendo o sumo pastor da igreja, o cabeça da igreja, aquele que entregou a sua vida para apresentar uma igreja pura, limpa, sem nenhuma mancha nem ruga, para o momento do casamento, né?
Glória a Deus. Irmão Giliad, nós temos outro texto. Paulo nos diz o quê? Que nós temos um intercessor.
Sim, sim.
Lá, Timóteo, não está escrito?
O mediador?
É o mediador.
Sim, sim.
Que vai caber aqui, ó.
Sim,
Paulo,
sim.
Nós temos um único mediador entre Deus
e os homens.
Jesus Cristo,
homem.
Homem. Então, por que ele é mediador? Porque ele conheceu, Gil, como homem que Jesus foi, todas as fraquezas humanas, como também Paulo diz aos Hebreus, no capítulo 4. Certo? Então,
é verdade,
Jesus, ele conheceu. Ele não sentiu dor?
Sentiu.
Sentiu angústia?
Sentiu.
E ele, na hora da morte, antes, perto da morte, ele orou. E ele disse: Pai, se for possível, tira de mim esse
cálice.
Por quê? Porque ele sabia que a dor era
grande.
Grande.
Sim.
Então, essa palavra de interceder, irmão, ela existe e é necessária. Imagina, irmão Giliad, se nós tivesse solto, se não tivesse ninguém por nós, além de nós termos, irmão Giliad, a direção do Espírito Santo, nós temos a intercessão de Jesus Cristo, irmão.
Sim, sim.
Né?
Sim.
Porque muitas vezes nós não observamos isso, achamos que é só o Espírito Santo que nos guia, ele que nos guia, ele que nos leva para a verdade. Mas só que nós temos o advogado. Por quê? Aí nós vamos fazer, eu vou usar a expressão de Paulo. O corpo de Jesus, ele é um corpo, né? Mas quem é que guia esse corpo? O cabeça.
Com certeza.
Quem é esse cabeça?
Jesus.
O próprio Jesus.
Sim.
Amém, Gil.
Meus irmãos e ouvintes, então olha só qual foi o ponto que nós chegamos. Observamos que Jesus está no céu, à destra de Deus. Ele foi glorificado, ele venceu, recebeu a autoridade do Pai, está à destra dele e hoje intercede por nós. É o sumo sacerdote, é o advogado,
glória a Deus.
É o cabeça da igreja. Nesse sentido, irmãos, nós fortalecemos muitos pontos da fé que nós temos, que nós abraçamos, e também demonstramos o tríplice ministério de Jesus, os seus períodos, os seus pontos. Jesus como Cordeiro, Jesus como sumo sacerdote, e agora Jesus como Rei. pois ele se assentará. Ele não se assentou.
Não.
Ele se assentará no trono da sua glória. Está prometido para ele o trono de Davi. Quando foi que ele se assentou no trono de Davi? Já se assentou? Não. Ainda vai se cumprir. Deus tem um tempo determinado para enviar ao Cristo. Nós observamos, irmãos, que numa oportunidade, Jesus, ele estava diante de Jerusalém. E Jerusalém, por todos os profetas, é dito que é uma terra em que Deus guardou, colocou ali seu nome, para Jesus assentar sobre Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E Jesus era um conhecedor das profecias, pois ele era um rabino.
Graças a Deus.
Ele conhecia os profetas, a igreja de Deus conhece os profetas. E o que foi que aconteceu, irmão? Em determinado momento, Jesus estava em frente de Jerusalém. Os judeus não entendiam qual era o tempo correto de Jesus herdar todas as coisas que foram prometidas a ele. E já queriam pegar Jesus para transformar ele em rei. Mas Jesus foi e aproveitou e contou para eles uma parábola, dizendo, olha, um homem partiu para uma terra remota a fim de receber o reino e depois voltar. Assim nós observamos que é o que está acontecendo hoje. Jesus foi para o Pai, o céu está rendendo Jesus.
Aleluia.
Até o tempo da restauração de todas as coisas, que então ele vai se assentar no trono da sua glória. E isso é bem claro nas Escrituras. Nós vamos agora para esse tópico. Quando é que Jesus voltará? Né? Quando é esse tempo que o céu retém? Quem é que sabe esse tempo? Qual é o tempo determinado por Deus? Nós sabemos esse tempo? As Escrituras respondem. Quando nós vamos aqui em Atos, Diácono Paulo, no seu capítulo 1, Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Diácono Paulo.
Então veja, irmão Giliardi, a ansiedade dos apóstolos de Cristo, né? Tu vai restaurar agora Jesus inspirado por Deus, irmão Giliardi, e aquele grande mestre e amigo. Não, não pertence a vocês saber os tempos, nem as épocas, nem as estações. Pertence unicamente ao
Pai.
Isso. Então nós vamos ter que conhecer, irmão Giliardi, a palavra do Pai, para entender a proximidade do reino de Deus, né?
Isso.
Mas agora o dia exato, o mês exato e o ano exato, ninguém pode pregar.
Não pode, meu irmão.
Porque se
pode
pregar, quebra as Escrituras. Porém, Deus, pela sua infinita graça, deixou sinais dos tempos vindouros e deixou sinais quando estiver perto de acontecer o grande dia do advento de Jesus Cristo. Aí sim ele deixou sinais, né, irmão Giliardi?
Deixou sinais.
E profecia, repito, não mês, não ano, isso aí ninguém pode pregar. Agora, mostrar as profecias acontecidas e acontecendo, a Escritura mostra, irmão Giliardi.
Amém. Verdade, Paulo. Muito bem. Meu irmão, eu quero te convidar mais uma vez. Faça uma análise desse texto. Que esse texto aqui, Jacó,
graças a Deus,
se você for pegar palavra, palavra, linha por linha, ele traz uma complexidade que quebra muitas doutrinas. E só em dois textos. Eu quero extrair com você a profundidade desse texto aqui. Primeiro, Jacó.
Amém, Gil.
O que Jesus estava fazendo depois da sua ressurreição? Ensinando e dando o conhecimento necessário para os discípulos pregarem o evangelho a toda criatura. É ou não é?
Sem sombra de dúvida. Quando ele se refere que ele ficasse em Jerusalém e fosse cheio do Espírito Santo, porque eles agora iam falar tudo o que eles tinham ouvido de Jesus Cristo. Absolutamente tudo. E Jesus só tinha pregado os profetas, Gil. E as santas leis, como Jesus disse, olha lá em Lucas 24, é preciso se culpar de mim tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos
salmos. Isso.
Então, os apóstolos foram preparados depois da ressurreição para isso. Que agora, Jesus aprontou o coração deles, Gil.
Sim.
Deles, para eles falar para Israel e depois para o mundo inteiro.
Sim.
O retorno de Jesus e o estabelecimento do reino de paz, Gil.
Observe bem, meus irmãos. Detalhe. Antes de Jesus subir ao céu, Jesus ensinou. deixou eles dotados de todo o conhecimento para começar a pregar. Porque então Jesus pode cobrar.
Exatamente.
Ele diz em Mateus, no seu capítulo 28, versículo 20, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Isso antes dele ir para o céu.
Perfeito.
Observe bem. Por que que isso é importante? Porque, irmão, a pergunta que os discípulos fazem não é boba. Não é uma pergunta qualquer. Foi uma pergunta profunda, porque eles entenderam as explicações de Jesus concernente ao reino. E a pergunta é: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel com base naquilo que Jesus tinha ensinado?
Obrigado.
E às vezes as pessoas negligenciam isso aqui, restaurar o reino a Israel.
E muito boa, Gil, a tua visão, porque se fosse em outro local, ele diria Israel?
Não diria, irmão.
A tua observação, ela é perfeita, irmão Giliardi, porque, muito bem, eles tiveram 3 anos e meio e agora estava com Jesus ressuscitado, com o privilégio de 40 dias ouvindo tudo da boca de Jesus.
Concernente ao reino.
Ao reino. E eles ficaram assim, vai ser agora o reino de Israel. Não era o reino no céu. Nem, não, irmão, é fantasia pregar, quebrar isso aí, Gil.
Fantasia.
Então a tua observação foi maravilhosa. É agora, Israel vai voltar a ter um rei, não é verdade?
Isso mesmo.
E é o rei justo, né? Amém, fica à vontade.
Então, observe, obrigado, Jacó. É essa a mesma linha de raciocínio. Jesus, irmão, ele não ia, esse tempo aqui, irmão, Jesus estava remindo o tempo.
Perfeito.
Por causa que era pouco tempo, irmão. Ele não ia falar... Se os discípulos falassem alguma bobagem, Jesus ia cortar, ali tinha pouco tempo, Jesus estava ensinando aquilo que era necessário, o bojo doutrinário necessário para pregar o evangelho. Mas essa pergunta não foi boba, foi com base nas profecias.
Perfeito.
E Jesus responde também com base nas profecias, porque as profecias não determinam o tempo.
Não termina.
Aí ele diz assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio Deus. Ou seja, ele está dizendo, vai acontecer sim.
Exatamente.
A gente só não sabe o tempo. Quem sabe? É o próprio Deus restaurar
Aleluia.
O reino de Israel.
Aleluia.
Jerusalém, trono de Davi, 12 tronos para os 12 discípulos se assentarem.
Perfeito.
Restaurar todas as coisas. Tudo isso está incluído aqui, ó. Restaurar o reino de Israel. As pessoas pensam que é um reino terreno, só terreno, como se fosse o presidente, o primeiro-ministro. Que... Não, irmão. É um reino com poder e glória de tamanha restauração vinda de Deus.
E outra, e é dado, irmão Giliardi, pelo Eterno. É o Eterno que vai passar o reino para o seu filho. Não é de um homem para um homem. É de do Eterno Criador dos céus, da terra, para um homem. Para um homem, mas não um homem corrupto. É um homem, e não um homem mortal, né?
Verdade,
é um homem que vai governar durante 1000 anos com autoridade, e ninguém pode colocar a mão nele nem no seu reino, Gil. Porque esse reino é reino de restauração, né? E esse reino vai passar unicamente para Deus depois do milênio, que é outro assunto. Louvado seja Deus.
É outro assunto muito bom, Jacó. Meus irmãos, então entendam bem essa parte. Para reforçar, Jacó, e nós vamos para o nosso último tópico, vamos reforçar isso aqui, ó. Em Marcos 13, 32, o nosso grande mestre responde o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai.
Irmão Giliardi, eu acho, assim, é extraordinário esse texto e a visão de Jesus de nunca marcar dia e nem hora. Imagina se as pessoas da terra, o homem perverso, do jeito que é, soubesse o dia e a hora da volta de Jesus. E veja, Jesus usou esse texto aqui em Marcos, mas no próprio Mateus, quando Jesus está falando da desobediência humana, ele diz, olha, como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do homem. Então ele deu o que, irmão Giliardi? Vamos parar e observar. Ele deu o que? Sinais. O que aconteceu no dia de Noé? Vamos voltar para o dia de Noé, Gênesis. Desobediência.
Isso.
Todo tipo de maldade que subiu às narinas de
Deus.
Isso. E aquilo fedeu. Ao ponto de Deus entrar em
juízo.
Agora vamos olhar para o dia de hoje. O que está faltando para a volta de Jesus? Porque, irmão Giliardi, todo tipo de perversidade nós estamos vendo na terra. E o verdadeiro amor está minguando, Gil. Que é um dos maiores sinais. A morte não entre as pessoas é outro grande sinal que se mais vê, pessoas mornas. Você pode ter certeza, não é fria não, meu filho. Quando é frio é bom, porque frio pode esquentar. Entendeu?
Sim.
Então, veja, nós estamos vivendo a época de mordidão, irmão Giliás.
É aquele meio termo. Nem um e nem outro.
Muito, em cima do muro, meu filho. Então, esse é um dos grandes sinais na volta de Jesus, irmão Giliás. Que nós temos que estar atento, irmão Giliás. Por favor, Gil, repete esse texto de Marcos, por favor, Gil.
Claro, meu irmão, claro, vamos ler. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai.
Então, pô, Jesus, olha, ninguém sabe, nem os anjos, unicamente a Deus. O que quer dizer com isso? Que vocês estejam
atentos.
Atentos, estejam em vigilância. Uma coisa é certa, ele vai voltar. Uma vai. Coisa é certa, a sua volta é literal. É literal. Isso que está dizendo, irmão Giliário.
Verdade.
Vocês estejam atentos, porque aquele dia e a hora, ninguém sabe. Ele fala de dia e de hora, Gil. Porém, ele diz, ninguém sabe. Unicamente a Deus. Então, repetindo, isso é uma reflexão para mim, uma reflexão para você que está esta noite ouvindo essa programação. É preciso todos os dias, irmão Giliardi, você estar atento como Paulo estava atento. Que Paulo disse assim, ó. Aquele, eu guardei a carreira, encerrei a carreira, guardei a fé. E desde agora está preparado o quê?
A coroa.
Para mim, para todos
que amam a sua vinda.
Então ele diz, ó, todos quanto amam a vinda de Jesus, tem o quê? Uma?
De a qual tu me despertou algo.
Então vai lá, fala aí, Gil.
Não, tudo bem, pode continuar o argumento.
Então é isso, Gil. Não, eu quero que você fale. Então, nós temos que estar, irmão Giliardi, em vigilância, né? Entendendo que não é hoje, não é amanhã, é verdade. Nós temos convicção disso, irmão, porque a profecia precisa se cumprir, né? Então temos que estar atentos, vale, Gil.
Excelente, Jacó. Excelente argumento. 2 Timóteo 4:1. Meus irmãos, esse texto aqui
é maravilhoso, Gil.
Irmãos, assim, eu não sei como as pessoas dividem a vinda de Jesus em duas. Irmão, não pode, não pode, não existe divisão para a vinda de Jesus.
Não pode.
É outra coisa, o que significa a palavra vinda? Irmão, vinda é vinda mesmo. Porque tem algumas pessoas, Jacó Paulo, que em sua ignorância
de
falta de conhecimento.
Isso.
Dizem que Jesus vai vir, mas não é o vir, porque ele, na verdade, não vai nem aparecer e nem vai tocar na terra, nada, né? Que vinda é essa? Não é vinda, irmão. Vinda, a palavra significa ele estava e saiu, mas vai para o mesmo lugar que estava.
Perfeito.
Isso é vinda, né? Isso é volta. Vinda, volta, são palavras intercambiáveis que são utilizadas no Novo Testamento inteiro para falar da aparição de Jesus. Volta, vinda, aparição, assim
graças
como
a Deus.
Assim como ele é, o veremos. Aí o Jack Paul chutou aqui a nossa câmera. Assim mesmo, Jack Paul. Deixa, olha aí, ó. Tá aparecendo foi. Mais eu do que você.
Tá.
Vou ajeitar aqui. Pronto, tá bonito aí. Tá bonito. Então vamos lá. Olha só, irmãos, a extração que esse texto traz de informação. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Vinda e reino. O texto falando claramente sobre...
Graças a Deus.
É neste tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Não. Mas somente Deus sabe o tempo certo. E assim o nosso irmão Paulo também diz, ele não sabe o tempo certo, mas está alertando. Olha, pregues a palavra.
Graças a Deus.
Porque quando Jesus vier no seu reino, ele vai entrar em... vai dar o galardão necessário.
Perfeito,
para aqueles que andaram em justiça, né?
Graças a Deus.
Olha, meus irmãos, tá tudo certo aí, né, Diaco Paulo?
Tá joia.
Pronto.
Perfeito.
Meus irmãos, então entendam. Aí, Diaco Paulo, infelizmente, a palavra vinda para alguns não é vinda, não. Jesus não vai voltar, não. É isso, irmão. E outra coisa, quando ele fala em volta, o verso é bem claro. Ele está falando para os salvos, para os santos e também para os ímpios. Jesus vai voltar trazendo galardão para os santos e justiça para os ímpios.
Perfeito, irmão Giliardi, tá certo.
Vou ler aqui na NTLH. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino. A NTLH falando mais claramente, né? Então é o que? É o tempo de galardão, tanto para os vivos e tanto para aqueles mortos. é o tempo de juízo, é único, não tem divisão. Tocou a sétima trombeta, Jesus vem trazendo galardão
graças
e trazendo
Deus.
Juízo. Perfeito. É o que o texto diz.
É verdade.
Apocalipse 11, versículo 15 ao 18. Meus irmãos, e aí, Jacó Paulo, está bem claro esses três
graças
tópicos.
Graças a Deus, mas...
Agora nós vamos para o nosso último.
Amém, Jesus.
Certo? O nosso último, irmãos, é o seguinte. A vinda de Jesus... A volta de Jesus, vinda de Jesus, que todos eles se tratam do mesmo acontecimento.
Isso.
Se você for fazer uma leitura básica das Escrituras, você não vai ver divisão da vinda de Jesus. Desde os profetas até as falas dos apóstolos, eles nunca dividem a vinda de Jesus. É o único acontecimento. Aí a pergunta que fica é, irmão Gilard, eu já sei o que Jesus está fazendo hoje. Eu sei que ele está à destra de Deus, sendo o intercessor, sendo o advogado, sendo um sumo sacerdote. Eu sei que ele tem que restaurar o reino a Israel, mas que nós não sabemos o tempo ou a estação. Porém, também sabemos pelas Escrituras que será uma única vinda.
Glória
e ela
a Deus.
Será o quê? Visível. Vamos agora para os textos mostrando que será visível.
Que bom, Gil.
Que será um único acontecimento, que será com barulho, né, Jacó Paulo?
Com certeza, irmão Gilhard.
Então vamos lá para os textos?
Vamos lá, Gil.
Olha, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículo 16, ele vem dizer o seguinte, olha aí, Jacó Paulo. Vamos aqui para uma versão boa, né? Uma versão boa, a NVI, vamos para a NVI, né? Pois dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus... O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Diácono Paulo.
A palavra se cumpre aí, Gil, lá de Timóteo. Julgará os mortos e os vivos. O que acontece? Tocou a sétima trombeta, os mortos que morreram em Cristo... ressuscita primeiro, em seguida todos os crentes vivos serão transformados. Aí a terceira coisa que acontece, se junta com o Senhor, para o Senhor os levar, irmão Gilhard, para Jerusalém. O
é
texto
verdade.
Não está dizendo, mas a gente conhece a profecia.
Com certeza.
Está usando outro texto em cima desse texto aí.
O Senhor foi feliz nessa fala, porque o objetivo do irmão Paulo não é falar... Onde estaremos com o
Exatamente.
Senhor?
Exatamente.
Mas consolar
Exatamente.
Aqueles que estavam mortos.
Exatamente. E dando um testemunho que eles terão o privilégio, Gil, de ressuscitar. Primeiro, todos os mortos em Cristo, de todas as épocas, vai ter o privilégio de ser transformado primeiro que os vivos. Não é verdade? O texto
é bem
claro. Então, os eventos acontecem. Primeiro evento. Toca-se a trombeta, a sétima trombeta. Segundo evento, os mortos ressuscitam. Terceiro evento, os vivos são transformados. E o quarto evento, se junta com o Senhor. Louvado seja Deus. Então isso é o quê? Leva-se tempo, não é uma rapidez, como estão dizendo aí. Tá
não,
certo?
Não.
Né? E outra, não é secreto, Gil.
Não é secreto.
Porque nós, os vivos, como Paulo disse, nós veremos os mortos, Gil, ser ressuscitados.
Ser ressuscitados, muito bem.
Isso é um ponto que as pessoas quebram, é uma pena.
É uma pena, Diácono Paulo.
Né? Você
Sim.
vê, Paulo disse, todos nós vamos ver os mortos ser ressuscitados e transformados. E em seguida seremos nós. É maravilhoso, Gil.
Olha, Diácono Paulo, hoje eu estou muito metódico, né? Eu peço até perdão aos irmãos, mas é necessário.
Amém, Gil.
O que é que os irmãos que acreditam no arrebatamento secreto, eles dizem? Que Jesus voltará visível, sim. Secretamente para os ímpios, mas visível para os santos.
Tá bom.
Secretamente para os ímpios e em silêncio, mas visível para os santos ali. Só que o texto aqui, irmão, ele quebra totalmente essa visão. Porque aqui não está fazendo distinção dos acontecimentos. Ele está juntando tudo em um só. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, porque o mesmo Senhor descerá. O que significa a palavra descer?
Porque ele subiu.
Exatamente.
O texto de Atos, Gil.
Descer não é ficar parado.
Exatamente.
É descer.
O mesmo Senhor.
Exatamente. Com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus.
Glória
a Deus.
Ele
está dizendo, irmão, que será barulhento, visível, entoante, né? Haverá sinais no céu.
Aleluia.
Da vinda de Jesus.
Sim, Gil, muitos sinais.
E aqui ele vai dizer, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, Diácono Paulo, ele está falando aos santos, não está falando?
Sim.
Onde é que está a questão do silêncio?
Não
onde
existe.
É que está que é?
Não existe,
entendeu?
Isso,
Gil. Ele está dizendo que é um acontecimento cronológico,
cronológico,
metódico,
perfeito.
E barulhento.
Perfeito.
Porque senão, Diácono Paulo, deveria mudar. Ah, vocês vai ser no abrir e pescar de olhos e vocês já vão sumir do lado do avião. Não vai ter... vão procurar a mulher na cama, não vão achar. Não, ele está dizendo o quê? O Senhor vai descer do céu com grande voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, com grande alarido, né? E assim fazendo coro com outros versículos, Diácono Paulo, como diz aqui em Atos, no seu capítulo 1, versículo 11, é a mesma coisa. É um evento visível, tanto para os santos quanto para os ímpios.
Não
é por isso que
dúvida.
Ele diz que é trombeta, é por isso que ele diz que é barulhento. Em Atos 1:11 ele vem dizer o seguinte, olha... Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Então os discípulos estavam, de Paulo, tristes, porque estavam vendo Jesus oculto.
Sim.
Não, vendo, peraí, eu acabei de falar uma contradição,
é,
né?
Contradição.
Não tem como ver, né?
É.
Porque eles viram Jesus se ocultar.
Se ocultar.
Aí eles ficaram tristes.
Exatamente, foi.
Poxa vida, nosso mestre se ocultou.
Se ocultou.
Quando é que a gente vai ver ele de novo? Aí o anjo vai...
Os consola. Né?
Pode ficar no
esse mais. Mesmo que subiu há de descer. Irmão Giliardi, a escritura ela é completa. Imagina se todo... Mas é todo olho, como diz o Apocalipse, verá o Filho do Homem.
Tá,
então pronto, é melhor o texto, ler o texto de que a gente falar, né? Porque o texto, irmão Giliardi, não pode ser apagado. O texto tem que ser acreditado. Como é que o seu crente não acredita na escritura? Né, irmão Giliardi? Então, a escritura é nosso ponto de fé, irmão Giliardi. Pode ler o texto, tá?
Meus irmãos, vocês acabaram de ver esses dois textos? Em nenhum momento é dividido, de acordo com a etapa da vinda de Jesus.
Não,
olha,
de forma nenhuma.
Para os santos, para vocês santos será diferente. É não abrir e fechar de olhos, vocês vão sumir e já vão para o céu. Né? O nosso irmão Paulo não fala isso.
Não.
E os nossos irmãos e os anjos, né? Também não falam isso. Porém, os dois complementam-se na mesma fala em dizer que a vinda de Jesus é um único evento.
Glória a Deus.
Tanto para os santos quanto para os ímpios e visível e com barulho. Não tem divisão. Ele está dizendo que é um só. Então, esse Jesus foi e vai descer da mesma forma visível. Ele foi visível... E vai voltar visível.
Sem sombra de dúvida.
Aí o nosso irmão Paulo vem dizer, olha, vai haver barulho. Vocês vão ressuscitar, os mortos ressuscitarão primeiro. E vocês vivos serão transformados.
Glória a Deus.
Com a trombeta de Deus. Ele descerá, meu irmão. Descer é o que o anjo acabou de falar. Assim como vocês viram ele subir, ele vai descer.
Graças
aí o nosso irmão Paulo vai dizer, descerá do céu.
Graças a Deus.
Aí, Diácono Paulo, vem mais um texto bíblico aqui. Em... Mateus, no seu capítulo 25, ele vem dizer assim, vamos lá, Diácono Paulo, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Mateus 25, 31
isso,
a 33.
33.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. De qual?
Ele faz uma figura aí, né, Gil?
Uma figura mesmo.
É, a esquerda quer dizer o quê? São os perdidos. Então vai ver ou não vai ver?
Vai ver.
Vai ver, irmão.
Vai ver. Verdade,
é?
Boa
é
observação.
Isso.
É assim.
Porque eles estão à esquerda, então ele usa também uma figura, né? Aí, mas é uma figura que se torna real. Né?
Sim, sim.
Então os filhos de Deus estarão à sua direita e os bodes que simbolizam estarão à sua esquerda. Então, o texto ele é bastante claro, mas eu quero segurar no texto do Apocalipse aqui, tá bom, Gil?
Com
né?
certeza, meu irmão.
Vamos.
O 24:30 também.
Ah, também,
Gil,
sim,
Paulo.
Sim, Gil, perdão.
Né?
É.
Todos esses textos, irmão, são
um
único acontecimento.
Isso, um acontecimento.
E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra
pronto,
se lamentarão,
pronto,
e verão
pronto,
o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
Era isso aí, esse texto eu tava procurando, mas já tava aqui, graças... todas as tribos da terra se lamentarão. Quem é que vai se lamentar? Quem, meu? A igreja? Não! Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo
Jesus.
Então a igreja, meu irmão, não existirá para ela, irmão Giliard, irmão que está conosco, nenhuma condenação. Repete o texto, Gil. Olha, escute, irmãos. O
então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com o céu, com poder e grande glória.
Olha aí. Então, todas os que restaram vão ver, irmão, vindo Jesus sobre as nuvens, com poder e muita glória, e vão se lamentar. Lamentar por quê? Porque rejeitaram, Gil.
Exatamente. Né? Aquele.
Sim. Rejeitaram o Senhor da sua salvação.
Isso.
Né?
Isso.
E a igreja vai se lamentar de quê? Se para a igreja não há condenação, e se para a igreja, nesse exato momento, foi transformada. Se foi transformado, não há mais condenação, Gil. Há só glória também para ela. Então, esse aí é que é claro mesmo, Gil.
É muito claro mesmo, né? Esse texto aqui.
Então, todo olho vai ver o Filho de Deus, irmão Giliard, né? Descendo dos céus com poder e muita glória para implantar aquilo que ele mesmo ensinou em Mateus 6, que vem o reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na terra como já é feita no céu, irmão Giliard. Então, esse texto se cabe bem em Mateus. Que maravilha, Gil.
Eu vou ler de novo, Jacó Paulo.
Amém, Gil.
Em outra versão, e vou ler o verso 31 também. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos.
Aleluia.
De uma a outra extremidade dos céus. Meus irmãos, esse texto é tão claro
glorioso.
Como água cristalina. Existe divisão para a vinda de Jesus, irmão? Os santos aqui estão subindo secretamente, estão ao encontro de Jesus secretamente? É uma vinda somente para os justos e os ímpios não vão ver Jesus? Se o texto está bem claro que o sinal aparecerá do Filho do Homem no céu.
Graças a Deus.
E lamentarão, verão com poder e grande glória, que ele está dizendo, irmão, que todo olho verá, não tem distinção, todos vão ver. Uns vão ter alegria.
Perfeito.
E outros vão lamentar.
Perfeito.
E aqui nós observamos, e ele enviará os seus anjos, está vendo? Que Jesus vem com os anjos. Não é uma alma, não é os santos que já estão lá no céu. Não, ele virá com os anjos, como diz ali em Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos
glória
com ele.
Glória a Deus.
Né? Porque os anjos têm um papel fundamental no reino de Jesus. Em Mateus, no seu capítulo 3, dos versos 30 adiante, na explicação da parábola do trigo e do joio, Jesus diz, mandará os seus anjos. Então, quem é que vai fazer a missão outorgada de Jesus? São os anjos, os seus anjos, que colherão primeiramente o joio para ser julgado e o trigo a juntar no seu celeiro.
Glória.
Tudo isso em um único acontecimento, sem divisão, sem etapa, sem 7 anos de diferença.
Nada.
Não. São todos em uma única etapa, visível,
aleluia,
literal, todo olho verá.
Gil, por favor, lê um texto que a irmã Mirinha botou aqui, que era o texto que eu estava procurando, não estava lembrando. Hebreus, por favor, Gil, Hebreus 9, 28.
Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam.
A palavra é bem clara, aparecerá a segunda
vez. E aparecer mesmo.
Aparecer. Então, esse texto eu estava procurando ele, sabe? Desde o começo. Graças a Deus ela botou.
Estava
no meu coração, só que eu não recordo. Eu sabia que era em Hebreus, não sabia o capítulo, o versículo, tinha esquecido. Obrigado, irmã Miriam, esse texto contribui muito e ele é real. Ele, Cristo, Filho de Deus, aparecerá a segunda vez. E vai aparecer
mesmo,
Gil, que bom.
Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens.
Aleluia.
E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém.
Todo olho o
verá.
Verá. Quantos textos foi dado essa noite, Gil? Isto é maravilhoso. Então, realmente, Gil, vale a pena crer nas Escrituras, porque a volta de Jesus será 100% literal, assim como foi a sua subida. Naquele dia foi um privilégio daqueles apóstolos ali, mas na sua volta é diferente, não só dos apóstolos, é um privilégio de todos os vivos naquele dia, Gil, Quem estiver vivo verá esse grande evento. Um grande alarido nos céus, e o céu dessa vez vai se romper, Gil. É isso que nos mostra as profecias. O céu vai se rasgar, né? À vista dos olhos, e Deus enviará o seu filho com grande majestade, e vai ser um evento glorioso, um evento de muita luz e de muita tristeza para aqueles que não estão com o Filho de Deus, como diz os profetas. Dia de paz e dia de trevas. Interessante é isso.
É verdade,
né? Como diz o irmão Joel, o profeta
isso,
Joel.
O profeta Joel.
Né? Treva para quem? Para aqueles que não aceitaram. Como diz Malaquias, para muitos será dia de fogo, né? Mas para outros é de glória, né, Gil?
De glória, isso.
Louvado seja Deus.
Aqui, meus irmãos, nós observamos o Espírito Santo.
Aleluia.
Na vida desses irmãos. Veja, nós acabamos de ler textos, irmão. Quais foram os textos? 1 Tessalonicenses 4,16, Atos 1,11, Mateus 25, 31, 33, Mateus 24, 30 e 31, Apocalipse 1,7, Hebreus 9, 24. Todos esses textos, eles foram escritos depois de Cristo, de qual?
Aleluia.
Anos 60, anos 50, depois de Cristo, eles foram escritos. Porém, todos eles, pela mesma revelação, falam características do que viu Daniel.
Graças a Deus.
Daniel, no seu capítulo 7, ele vê um ancião de dias e vê um semelhante ao filho do homem vindo com as nuvens.
Perfeito, Chico.
E ele vai até um ancião de dias e recebe todo o poder, majestade e grande glória.
Graças a Deus, é verdade.
Essa mesma revelação é o que os irmãos estão falando. Eis que haverá o sinal no céu, o filho do homem descerá nas nuvens do céu com poder, majestade e grande glória.
Graças
a mesma Deus. Coisa que Daniel nos anos 600 antes de Cristo, 500 anos de Cristo, viu. Está vendo a diferença do tempo? Mas por que eles escreveram da mesma forma? Porque o projeto de Deus foi revelado.
Perfeito,
e o Espírito Santo autenticou,
aleluia,
inspirou esses homens. Então, não se divide a vinda de Jesus. É visível, é literal, é uma única vez. Tocou a sétima e última trombeta, ele vem trazendo o galardão. Paz para aqueles que o esperam, que
aleluia,
amam a sua vida. E dia de juízo para aqueles,
exatamente,
que não verdade, aguardam ele vigiando, né, se guardando contra o pecado. É isso. Eu espero que você tenha entendido, meu querido ouvinte. Diaco Paulo, conclusão, meu irmão.
Grato a Deus, irmão Giliardi, mais uma vez, pela oportunidade maravilhosa, meu irmão, de estar aqui, de falar de um assunto maravilhoso, um assunto real que nós acreditamos, que os profetas acreditavam, que os apóstolos acreditavam e pregavam, irmão Giliardi. Então isso é maravilhoso, meu irmão.